Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Boa tarde, senhores. Seja muito bem-vindo a mais um Resumo da Manhã. Hoje, graças a Deus, sexta-feira, dia 16 de setembro. Senhores, a super quarta-feira está chegando e os ativos do mundo essa semana estão sendo completamente reprecificados, reavaliados, depois daquela inflação que saiu na terça-feira, que fez muita gente reavaliar a tese que o pior da inflação ficou para trás, tá? E realmente o mercado mudou completamente de patamar, principalmente na questão de juros. O que o Fed vai fazer quarta que vem? O Fed, ele tem essa informação. O Fed vai endossar o mercado? Vai deixar o mercado continuar indo? Ou ele vai querer dar um freio? Tivemos eventos importantes. Por exemplo, só para, como de costume, passar um pequeno overview do que está acontecendo nas bolsas globais. Por enquanto, Dow Jones caindo 0,96. S&P caindo 1,39, já abaixo de 3.850. Lembrando, a mínima do ano foi 3.666. Nasdaq caindo mais 1,5, Bovespazinho caindo 1,13, Europa fechou com uma queda de 1,17, destaque negativo para a Alemanha caindo 1,66. Eu acho importante, certamente o evento FedEx vai ser discutido dentro do Fed. O FedEx é uma empresa de uma magnitude muito importante. Não é normal, ou na prática nem sei se é normal, simplesmente uma empresa do porte de FedEx perder um quinto do seu valor em um único dia, tem peso, senhores. E como disse o Alan Greenspan, ex-presidente do banco do Fed, FedEx é uma boa maneira de ver a temperatura do mercado. Fato é, caiu. Perdeu um quinto do seu valor em apenas um único dia. E quando você vê os analistas falando, simplesmente, a frase do Deutsche Bank, a gente cobre a FedEx há mais de 20 anos, a gente nunca viu nada parecido. Ó, a FedEx anunciou ontem à noite o conjunto mais fraco de resultados que vimos em relação às expectativas em nossos 20 anos de análise da empresa. O que eu quero passar para vocês é, quando os bancos centrais estão sincronizando, puxando juros, simplesmente, ele está encarecendo qualquer rolagem de dívida, custo de capital, vai ter empresa grande passando dificuldade, vai ter alguns corpos boiando ao longo desse processo, tá? A questão é, FedEx, qual vai ser, o que o Fed vai olhar, o evento FedEx, ele é suficiente para o Fed resolver atenuar um pouco o discurso? Eu, sinceramente, acredito que não, mas no mínimo é tema de discussão. Bom, como a gente falou hoje de manhã, hoje tinha um dado importante, que é o dado da Universidade de Michigan, tá? E veio bom, tá? E veio bom. Por exemplo, a gente pode chegar aqui, o mais importante, que mede a credibilidade do Fed, as expectativas de longo prazo, que são aquelas expectativas de inflação do ano de 27 a 2032. Ou seja, não tem nada, simplesmente a política monetária que o Fed vai fazer hoje, no longo prazo, vai deixar a inflação perto da meta? Só para vocês terem noção, essa expectativa de 5 anos caiu para 2,8, voltou para o melhor nível desde julho de 2021. Ou seja, um bom dado, tá? Realmente foi um bom dado. Só que olha o que aconteceu com o S&P. Isso me chamou a atenção. 11 horas da manhã, o S&P estava na mínima do dia, simplesmente saiu dado, ele voou e já está devolvendo tudo. Lembrando, hoje é aquele vencimento triplo de opções dos Estados Unidos, tá? Eu achava que esse dado da Universidade de Michigan seria suficiente para o mercado parar de cair, tá? Não voltar para as mínimas do dia, tá? E o mercado aparentemente está voltando para as mínimas do dia. Bom, qual é a grande discussão? É juros, tá? A gente pode ver aqui, por exemplo, taxa de juros americana de 2 anos, que é aquela que reflete qual vai ser a política monetária, até onde o Fed vai. Chegou a trabalhar hoje, incríveis, 3,92. Quando bateu 3,92, a expectativa do mercado foi praticamente para 4,5, tá? Bom, o que eu gostaria de dividir com vocês? Agora, o nível mais alto está na faixa de 4,42. O Fed vai sentar na quarta-feira que vem, a reunião começa terça. Eles vão sentar terça-feira com um conjunto de informações, desde conjunto de informações do patamar de uma empresa igual ao do FedEx, que é uma proxy de crescimento econômico, vai sentar, vai ver qual é a curva que o mercado está trabalhando, o que o mercado está precificando, e o Fed vai olhar e falar o seguinte: pô, sinceramente, eu estou lutando de forma árdua contra a inflação, o mercado finalmente está migrando para o meu discurso, eu vou deixar o mercado ir. Ou falar, calma, mercado, também vocês já botaram a 4,5 e é 4,5 o patamar que eu acho relativamente justo. Então, o Fed, com essas informações, ele pode tentar guiar o mercado. Lembrando, eu estou falando isso porque quarta que vem é a reunião do Fed que ele bota os pontos das curvas. Então, ele vai sinalizar, ó, a minha curva é abaixo do que o mercado está vendo. A minha curva é igual ao mercado está vendo, ou a minha curva ainda é pior que o mercado está vendo, principalmente à luz das últimas informações que a gente teve em relação à inflação. O que para mim realmente me chamou a atenção? A taxa de juro real, senhores. Isso aí é na veia. Olha o que está acontecendo com o papel IPCA americano de 5 anos. Lembrando, um juro neutro é algo entre 0,3 e 0,5 segundos, analista, juro real. O papel IPCA deles, simplesmente de 5 anos, que também é política monetária, já está pagando 1,10. Tá? Ou seja, o mercado está negociando que o Fed vai para um ambiente extremamente contracionista e provavelmente vai causar uma recessão. O Fed também vai ter essa informação. O que o Fed quer? É hora do Fed aliviar ou não? Pô, finalmente eu estou vencendo essa batalha e a inflação está muito feia. Deixa o mercado ir, tá? Vou ser sincero, eu acho que o Fed vai ficar calado e vai deixar o mercado ir. Mas eu não tenho como não levantar esse questionamento para vocês, tá? Acho que isso é super importante vocês terem em mente. O que eu achei de diferente hoje? Como é que a gente abriu o dia? O ouro caindo mais de 0,5%. Tá? E o ouro virou, as commodities viraram. O que eu mostrei hoje? A primeira coisa que eu mostrei hoje no Morning Call, a questão do FedEx, que para mim foi relevante, e o cobre, que é o líder indicator de crescimento econômico. Tem um ponto, tem um patamar de cobre que é muito importante, que é 3,50. De manhã, ele chegou a bater 3,47. E agora, ao longo da tarde, ele virou e acelerou depois do dado da Universidade de Michigan. E o cobre agora está 3,55. Opa, será que o pior para as commodities ficou um pouco para trás? A China hoje teve números positivos e o mercado não sequer olhou para os números da China. Fato é, cobre virou. Fato é, ouro virou. Tá? O ouro chegou a trabalhar hoje a 1.652 e agora está subindo 0,30, chegou a estar subindo 0,60. Na máxima do dia, trabalhou em 1.679. E vamos lembrar que o ouro, ao longo da manhã, simplesmente, ele entrou oficialmente no bear market. Ele chegou a estar caindo mais de 20% do pico dele. Tá? Qual foi o pico? Quem se lembra? Quando estourou a guerra da Rússia e da Ucrânia, o que o mundo procurou? Dólar e procurou ouro. Tá? O ouro foi para cima de $2,000 quando estourou a guerra da Rússia e da Ucrânia. E simplesmente o ouro voltou para 1.600 e pouco. Outra commodity que virou, que estava caindo de manhã, minério. De manhã era 96, 95, voltou para 99,10. Isso é um sinal? Será que o mercado olhou para a China? É um sinal? Não sei, vamos só abrir um pouco e tentar entender esses movimentos. O que é fato? Tá? A vida do Fed não está fácil. Por exemplo, a gente pode ver aqui, saiu hoje os dados, qual é a inflação mais dura para se combater? É a inflação de serviços, tá? Salários, aluguéis, alimentos. Essa inflação é a que o Fed vai ter que lutar. Por exemplo, olha o dado que o mercado recebeu hoje. Saiu uma pesquisa sobre os salários pagos na região de Nova York. Simplesmente, ele está no maior nível antes de estourar a grande crise financeira em 2008. E não é só isso. Olha a velocidade. Entre os prestadores de serviço, o índice salarial subiu 7,2 pontos para 58 0,8 em setembro, uma vez que uma parcela maior de empresas relatou salários mais altos. O ganho de mês antes foi o mais acentuado desde março de 21. E o índice agora está no maior nível desde maio de 2007. Opa, sinal amarelo, sinal vermelho, salário. É, foi a maior alta desde março de 2021. Tá? Tá no maior nível desde maio de 2007. Fed vai pesar isso. Aí você vai para outro dado, que é um dado que a gente já vem chamando a atenção aqui para vocês, tá? Existe um lag de tempo entre a subida dos preços dos imóveis e a correspondência e a sua equivalência na subida dos preços aluguéis. A linha vermelha é a linha da questão do aluguel, que foi 7,1. Tá? Ou seja, ainda tem alta de aluguel contratado. Tá? Essa é a mensagem que eu falo para vocês. E o aluguel representa entre 0,30 e 0,40 do CPI americano, do COR e do CPI. E ainda tem inflação de aluguel para bater no COR. Então, o núcleo da inflação da americana, o Fed ainda vai ter um trabalho muito duro. Aí remete à discussão que a gente estava tendo agora. O que o Fed faz ao olhar a uma curva de 4,5? O que o Fed fala? Ele vai botar pilha para o mercado ir para 5? Por exemplo, o Deutsche Bank soltou um relatório ontem falando que o Fed vai com juros até 5. Hoje, em compensação, quem soltou um relatório foi o Bank of America. Tá? Simplesmente o Bank of America fala que o Fed vai parar entre 4 e 4,25 e vai cortar os juros já em dezembro do ano que vem, porque ele vê um crescimento de 1,6 em 2022. O Brasil vai crescer mais de 3, tá? Mais que o dobro dos Estados Unidos. O Bank of America vê um crescimento de 1,6 no ano de 2022 e uma recessão de 0,20, que não é nada, né? Uma recessão de 0,2 em 2023 e vai cortar os juros em dezembro de 2023. Qual era a grande missão do Fed? Tirar o corte de juros ao longo do segundo semestre. O mercado chegou a precificar, vocês se lembram? Chegou a precificar corte de juros em março do ano que vem, tá? O Fed conseguiu empurrar até para o segundo semestre, que eu acho que o grande objetivo do Fed é eliminar esses cortes no segundo semestre. Mas, de novo, muita coisa ainda vai passar por baixo dessa ponte. Outra coisa que é importante, olha esse gráfico aqui, tá? O que esse gráfico tá querendo passar para vocês? Qualquer ativo, ele depende da compra marginal. Ele está chamando a atenção que para o americano médio conseguir comprar uma casa com uma taxa de hipoteca de 6,2, ele simplesmente vai ter que trabalhar 96 horas, quase 100 horas do seu salário. Ou seja, o maior nível foi na véspera da crise de imobiliária, que bateu em 95 horas e agora está em 96,4 no auge da crise, véspera da crise financeira, e agora está em 95. Por que eu estou falando isso? Semana que vem é temporada de indicadores no mercado imobiliário. E, na minha opinião, a gente vai ver o mercado, dados do mercado imobiliário mostrando enfraquecimento. Então, o Fed vai ter, de um lado, mercado fica 4,5, de outro, caraca, olha o que aconteceu com a FedEx. Será que a gente está errando a mão? Aí a discussão, não, talvez sim, mas se tiver que errar a mão, vamos errar a mão, porque levar a inflação para 2 vai ser uma tarefa muito árdua por causa de salário, aluguel e etc. O fato é, semana que vem, os dados, na minha opinião, vão vir mais negativos e o Fed vai juntar esse conjunto de informações e sinalizar para o mundo o que ele está fazendo. Bom, o que a gente... Só para mostrar aqui, ó, olha a queda da expectativa de inflação dos 5 anos lá para frente. Chegou a trabalhar, senhores, no patamar de 3,10, tá? E voltou para 2,8. A inflação de um ano para frente chegou a trabalhar perto de 5,5 e agora está em 4,6. O que é isso? Chama-se credibilidade do Banco Central americano. O Banco Central americano está falando duro, está falando que vai lutar, vai fazer o que tiver que ser feito. Olha o que acontece com as expectativas de inflação. Olha o que acontece com papéis que rendem inflação nos Estados Unidos. Papéis de 5 anos rendendo inflação mais 1,10. Significa que o mercado acredita que o Fed vai para o território bastante contracionista. A gente vem comentando aqui que uma das pessoas que hoje em dia tem grande influência é o jornalista, o Nick, do Wall Street Journal. E ele, pelo jeito, ele gostou dos dados da Universidade de Michigan, porque ele tuitou e falou que é a menor leitura desde setembro. Aqui é o Bank of America. Bom, vou voltar aqui para mostrar algumas coisas que eu acho importante. Aqui, 2 anos, 5 anos da inflação, 1,10, voltou a piorar, tá? Voltou a piorar. S&P 500 no dia está ali caindo 1,22. Vamos olhar outro sinal que eu acho importante. É olhar o VIX. O VIX agora... Opa, desculpa. Enquanto eu me confundi aqui, me enrolei todo, o pessoal da produção pediu um like. Quem puder dar um like, até em solidariedade a mim, que ontem eu fiquei doido, em vez de ficar com doido na cabeça, eu fiquei com muita dor de cabeça. E o VIX hoje está 27,29. Outro termômetro super importante é o DXY, que de manhã estava trabalhando acima de 110, que era perto das máximas de 20 anos. O DXY virou, tá? Outro sinal importante. O que eu quero passar para vocês, o mercado está se ajustando, é tanto sinal sem direção clara, mas a grande tese é o que, que o Fed vai fazer semana que vem. Esse é o ponto. E os ativos brasileiros, Mota? O realzinho está apanhando, acho que está tendo desmonte de posições vendidas em real, está apostando que o juro brasileiro seria suficiente, que o mercado estava querendo pró-risco, e pelo segundo dia consecutivo, o real é a pior moeda do mundo, tá? Subindo hoje 1%, como a gente falou hoje no Morning Call, rumo a 5,29, 5,30, e o dólar agora está praticamente 5,30, na máxima do dia, ele chegou a trabalhar perto de 5,31. Taxa de juros no Brasil. E olha o que, que aconteceu com todos os ativos globais. Olha o que, que aconteceu às 11 horas da manhã. A gente chamou a atenção. 11 horas da manhã vai sair esse dado importante. Às 11 horas da manhã, o dólar saiu de 5,31 e veio até 5,25, às 11 da manhã. Saiu dado positivo realmente da Universidade de Michigan, o dólar devolveu até 5,25 e está retornando tudo. Está aparecendo o S&P 500, que melhorou bem quando saiu dado e está voltando para as mínimas do dia. Como é que está o mercado de renda fixa no Brasil? Eu vou para o mercado de 5 anos. Mercado de 5 anos. Mais um dia de alta, tá? Refletindo as altas globais e literalmente em cima da sua média móvel de 200 dias, que é 11,7, um pouco acima, tá? 11,81, a média móvel de 200 dias é 11,77, que foi aonde fechou ontem. Essa mudança rápida, essa mudança assim muito forte de como o mercado está precificando alta de juros nos Estados Unidos, qual é o impacto no cupom semana que vem? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, o BC dá mais de 25 pontos, ficou na mesa. Hoje, se me perguntassem, eu acredito que o BC vai dar mais de 25 pontos. Por quê? Pelo mesmo raciocínio que ele vem falando. Se tiver que errar, eu vou errar para cima. Eu não posso brincar. Eu não posso deixar o mercado se animar. Então, eu acho que semana que vem o nosso Banco Central tem grande chance de dar 25. E, obviamente, o Banco Central brasileiro, ele vai definir se vai dar 25 ou não, já com uma informação privilegiada de saber o que, que o Fed fez. Tá? Então, oficialmente, hoje o mercado já está equilibrando a aposta. Vamos ver como é que está justamente essa aposta de quanto que o cupom vai dar semana que vem. 10,65. Lembrando, 12,5 seria 50% de chance do Banco Central Brasileiro dar 25 pontos na próxima quarta-feira. Tentar resumir tudo isso. O que eu achei super... Que é outro... A situação é tão nova, tão difícil de enxergar, de ter clareza e ter confiança nos dados. Tomara que simplesmente teve um fundo de pensão da Dinamarca, tá? Teve um fundo de pensão da Dinamarca que simplesmente perdeu... Aqui, olha isso, senhores. Isso aqui é aquela famosa aperto nas condições financeiras, que está indo na onde o Fed quer. Mercado de renda fixa vem apanhando e a Bolsa vem apanhando. Olha o que, que aconteceu com o fundo de pensão da Dinamarca. Simplesmente já perdeu 36,4% do seu patrimônio. 36,4%. Com certeza, igual esse, e esse fundo de pensão da Dinamarca não comprou Bitcoin, não comprou Cogna, não comprou IRB, tá? Certamente esse cara tem uma política de investimento bastante rígida e simplesmente já me perdeu 36,4. Isso aqui é outro dado que linka, que é na mesma direção da questão do FedEx, tá? Que está perdendo um quinto do seu valor. É, tem várias empresas americanas de grande porte que já estão perdendo um quinto, até que 50% do seu valor esse ano, tá? Isso tudo, na minha opinião, vai entrar dentro da balança do Fed para ver o que, que ele vai fazer. Mas o mais importante que eu quero passar para vocês é isso. O Fed tem esse retrato. O que, que ele acha desse retrato? Acha justo? Tem que ir mais? Ou acha que o mercado foi demais? Quarta-feira que vem, o Fed vai dar o seu veredicto de quanto, o que, que ele acha dessa estrutura de juros que o mercado está trabalhando. O fato é, vamos botar uma semana atrás, dia 9 de setembro. Uma semana atrás, tá? Aqui está 4,42, vamos ver uma semana atrás. 4,01, tá? 40 pontos subiu em uma semana. O Fed está vendo isso. Será que esse 4,40, esse 4,5 o Fed acha demais? Ninguém sabe. Por exemplo, Bank of America projeta algo entre 4 e 4,25, ou seja, já está achando isso alto. Deutsche Bank, por sua vez, acredita que vai a 5%. Então é isso, senhores. É, sexta-feira, estou com muita dor de cabeça, não aguento mais fazer Pix para a galera. É, quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Queria desejar a todos uma excelente sexta-feira, um excelente almoço. Espero vocês segunda-feira às 8h45 da manhã. E a turminha ali está pedindo like para a gente. Vou fazer like maroto, vou fazer copiar o nosso querido Felipe Villegas.
E vai Corinthians.
Mais um pix que eu paguei ali, não aguento mais. Então é isso, boa tarde a todos.
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.